Olá, meus queridos do programa Foro de Moscou. Hoje, segunda-feira, 13 de abril de 2020. Eu sou William Robson, ao lado do meu querido Bruno Barreto. Vamos trazer os principais destaques do dia. Evidentemente, o tema ainda continua sendo coronavírus, né, Bruno? E esperar os nossos convidados. A gente convidou dois especialistas para falar sobre a questão do pico do coronavírus no Rio Grande do Norte e também sobre as formas de poder controlar a curva de ascendência de contágios. Boa tarde, Bruno. Não está conseguindo ouvir?
Agora lhe ouço.
Boa tarde, Bruno.
Bom dia. Boa tarde, William. A gente está começando o professor José Edmilson. Dias do Nascimento, e o professor Ion, e o professor Ion está com dificuldade para localizá-lo, e o professor Edmilson está fazendo um relatório para o Ministério Público, e eu estou aguardando aqui o retorno dele, para a gente poder colocar. Então, a gente já pode ir começando, William, você já pode ir puxando os assuntos aí, o professor Edmilson pode entrar aqui ao longo do programa.
Muito bem, Bruno. Vamos começar com uma notícia triste, né? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Diz o seguinte, Bruno. Moraes Moreira, fundador dos Novos Baianos, morre aos 72 anos. Essa informação chegou agora, foi publicada há pouco tempo na Folha de São Paulo. O músico Moraes Moreira, fundador dos Novos Baianos, morreu nessa segunda, no Rio de Janeiro, aos 72 anos. A morte foi confirmada pelo cantor e compositor Paulinho Boca de Cantor, que está repassando a informação a antigos companheiros de Moraes, como Pepeu Gomes e Baby do Brasil. Informação triste para a música, né? Diante de tanta situação ruim que nós estamos passando, coronavírus, Bolsonaro, um monte de coisa desse tipo, mais uma notícia ruim que começa a semana de uma maneira bem difícil também, né, Bruno?
A semana começa ruim, Novos Baianos é muito bom, gosto, sempre escuto, minha sogra também, gosto de escutar com minha sogra gosta de Novos Baianos, é muito triste começar a semana já com essa notícia ruim. A gente está nesse momento difícil de todo dia ter que noticiar a morte de gente por Covid aqui no estado, de ficar tendo que relatar esse boletim. Eu desejo muita força aí à família do Moraes Moreira, nesse momento, aos amigos dele. Não é fácil, cara, é uma perda.
E, Bruno, falando também em semana ruim, em período ruim, O assassinato do pré-candidato a prefeito em Janduís, do PSOL, o Raimundo Gonçalves de Lima Neto, conhecido como Netinho, né, 35 anos, foi assassinado com vários tiros nesse sábado, no momento que chegava na fazenda dele, na região rural do município. A Polícia Civil passou o dia no local fazendo as investigações preliminares, mas somente na segunda, que será, no caso hoje, né, que será instaurado um inquérito policial. O responsável pelo caso será o delegado Verilton Carlos. Ô, Bruno, há uma aparência muito grande de um crime político, né?
Tá bem, tá com muita característica de execução. Tiro na nuca, isso aí já é muito característico de execução. Janduí já teve crimes políticos, é bom frisar. Netinho liderava aí com 48% das intenções de votos. Lá em Janduís, uma ampla vantagem. Janduís tem tradição de eleger prefeitos do PSOL, Salomão, Zé Bezerra, e agora tem o Netinho. Então, assim, o PSOL é forte lá em Janduís. Era favorito para ganhar a eleição desse ano. E, infelizmente, tivemos essa notícia, o PSOL está interpretando como um crime político. Eu acho que esse assunto precisa ser até mais explorado na mídia. Sandro Pimentel comentou, o presidente nacional do PSOL, que é alguma coisa Medeiros, agora me escapou o nome dele, também comentou, Luciana Genro, assim, a governadora prometeu se empenhar para garantir que o crime seja desvendado. A gente tem muita
gente
coisa
para se preocupar. Gente de outros partidos também, Bruno. Gente de outros partidos também comentaram na situação realmente preocupante.
Sim. É bem preocupante a situação.
Ô, Bruno, vamos também aqui para... Eu queria destacar aqui também, sei que nossos convidados ainda não chegaram, mas enquanto eles não chegam, a gente vai falando aqui dos principais temas do dia. E um dos temas aqui que eu queria compartilhar com você é o que está na capa do site Mossoró Hoje. Mossoró vai receber 18 mil mensais para a saúde e socioeducandos, mas o destaque maior é servidores da saúde do RN receberão 40% de adicional insalubridade. O anúncio foi feito na manhã desse sábado pelo secretário da CESAP, Cipriano Maia. De acordo com ele, os valores serão implementados de forma retroativa, desde o início da epidemia, para todos os servidores que estão atuando no combate ao coronavírus no Estado. Essa informação, Bruno, é muito importante e realmente a vulnerabilidade dos servidores da saúde que estão naquela situação realmente de contato direto com os doentes, com a epidemia, não estão podendo ficar em isolamento social como nós estamos. Isso aí, essa insalubridade é uma de 40%, é um dinheiro necessário, importante, principalmente porque eles estão lidando realmente com a situação de perigo. Né?
É importante destacar também a luta do Sindicato de Saúde. O sindicato se articulou, se movimentou, foi atrás de resolver essa questão. O governo negociou, ou seja, foi uma conquista construída e é justo. Olha, os profissionais de saúde são os mais expostos. A gente chegou a ter, a noticiar, William, 10 servidores do Tarcísio Maia com suspeita de Covid-19. Uma desses servidores era a Herbênia Ferreira. Mas ela recebeu o resultado do exame ontem e ela testou negativo. Mas se você for olhar, é aquele negócio, a pressão em quem trabalha na saúde é muito maior. A mãe do meu filho trabalha na área da saúde. Então, para eu trazer meu filho aqui para casa, eu tive que fazer um exame nele, para ter segurança de que ele tinha testado negativo, ele testou negativo. E teve que ter esse cuidado, porque a gente não pode brincar. Mesmo para tirar uma pessoa de uma casa para outra, tem que ter esse cuidado, e a gente teve para proteger, né, as pessoas também, que a gente mora, e proteger meu filho também, né? Claro, ele vem com a segurança também de que ele está bem. Então, é muito preocupado, as pessoas que trabalham na área de saúde estão muito expostas.
É verdade. E, Bruno, tem um detalhe também interessante, que os servidores do município na saúde não estão, né? Poderiam também ser beneficiados com a salubridade. Então, os servidores do município estão ainda à mercê de uma situação como essa, da pandemia, mas não estão recebendo algum tipo de gratificação parecida como essa do Estado, como uma forma, não digamos de uma compensação, mas pelo menos de um reconhecimento por um trabalho que está sendo feito, né?
É importante esse reconhecimento. Acho que a prefeitura de Mossoró, ela já paga insalubridade. Eu vi até que as assistentes sociais da Noticiei, lá do PAN do Belo Horizonte, estão cobrando. A prefeitura disse que está analisando o caso. Então, assim, eu acho que todo mundo da área de saúde, nesse momento, independente do carro, tem que ter o seu adicional de insalubridade. William, para a gente poder garantir para as pessoas o direito delas, a proteção. Em outros lugares, tem profissional de saúde sendo tratado como um soldado que vai a uma guerra, inclusive. Então, acho que a gente tem que ampliar os direitos. Por exemplo, um profissional de saúde que pegou coronavírus nesse período, atendendo, e morre, tem que deixar alguma coisa para os seus. Do jeito que ocorreu com os militares que foram para a guerra, para a Segunda Guerra, os pracinhas. Eles deixaram pensão para os filhos, para a esposa. Então tem que ter esse cuidado também, porque os profissionais de saúde estão se arriscando demais. Estou muito preocupado com eles. É, eles estão na linha de frente, são serviço, é o serviço mais essencial de todos. É, então, eu tô com essa preocupação. Tomara que isso seja rápido, garanta essa segurança para os servidores da saúde, que estão muito expostos.
Muito bem, Bruno. Vamos aqui continuando. É, cheguei a informação aqui, os comentários começam a chegar. Estão aqui o Gladstone Pabre dizendo: qual o percentual de testes realizados em Mossoró? Sexta, faleceu um amigo com infecção pulmonar no Tarcísio Maia. Terá sido Covid-19? É, realmente não tem como saber, né? Inclusive, há muita subnotificação. A gente já tinha até comentado em outras ocasiões do Foro de Moscou também sobre a grande quantidade de subnotificação. Já se fala que o número de contaminados e o número de mortes decorrentes da Covid-19 é muito maior do que se divulga, principalmente porque algumas pessoas que morrem, morrem antes que o teste chegue, antes que seja realmente constatado que ele realmente foi vítima de Covid-19. Não sei se foi o caso do seu amigo, né, que se foi feito um teste anteriormente, se esse teste ainda não chegou e por conta de, ele faleceu antes, não se sabe exatamente se foi por isso ou não. Mas a subnotificação ainda é muito alta, né, Bruno?
É, a subnotificação é muito alta, altíssima. É, quando a gente fala da notícia, ah, mas tem muito mais. Aí, sim, quando os profissionais fazem a projeção, levando em consideração a subnotificação, aí todo mundo se assustou, é terrorismo. A subnotificação está clara. É, o quadro aqui em Mossoró indica uma subnotificação altíssima. É, o governo informou que está fazendo, em média, 200 testes por dia. É pouco. 200 testes por dia é pouco. Então, assim, a subnotificação é grande. Olha só o quadro aqui em Mossoró. Você tinha até sexta-feira mais confirmados que descartados. Parece que foi só o noticiar, transformar isso em notícia, que mudou, né? Agora tem mais descartados que confirmados. E é um quadro preocupante. Mesmo assim, porque Mossoró, olhe, Mossoró tem 8,5% da população do Rio Grande do Norte. E tem um terço dos óbitos. Já reparou isso? Mossoró tem 8,5% da população do Rio Grande do Norte. E tem um terço dos óbitos. A maioria dos óbitos no estado foram em Mossoró. Mossoró tem 6, Natal tem 4. Ou seja, isso é um forte indício de uma alta subnotificação.
Isso.
Só a gente ter ficado por um bom período tendo mais casos confirmados que descartados, também indica um alto índice de subnotificação na cidade. Inclusive de exames que as pessoas fizeram com teste rápido e que não informaram. Ou o laboratório particular não informou, não sei como é que está esse controle. Então, a subnotificação pode ser maior.
Ô Bruno, eu trouxe também aqui uma informação aqui do seu blog, quero compartilhar aqui. Crianças são respectivamente 15º e 16º óbitos confirmados por Covid-19 no RN. Uma criança de 1 ano e 7 meses da cidade de Cerro Corá foi a 15ª vítima do coronavírus no Rio Grande do Norte. Ela estava internada em Natal no Hospital Maria Alice Fernandes. O 16º caso de óbito do estado foi uma criança de 1 ano e 4 meses da cidade de Tenente Ananias, que faleceu no dia 8 de abril, mas teve o exame para Covid-19 confirmado hoje. Aquela questão que a gente acabou de falar agora com a pergunta do Gladstone, né? Quer dizer, faleceu no dia 8 de abril, mas o exame só foi confirmado hoje. Quando esses exames são feitos? Então, por isso que é uma subnotificação, porque não há teste para todo mundo. Inclusive, isso foi um destaque do jornal O Globo, na semana passada, dizendo que o Brasil não tinha uma quantidade de teste suficiente e também era muito difícil ter essa quantidade, porque não há tempo de, não havia como comprar tanto teste para fazer uma testagem em massa. E mesmo assim, houve os especialistas que criticaram por conta dos baixos investimentos nas universidades, na ciência, a gente está sentindo agora os efeitos, né? E a necessidade de teste, e nós não temos agora, então aí isso mostra um pouco da precariedade da ciência devido à falta de prioridades do governo federal. Então, Bruno, mais dois casos aqui, né, de duas crianças, então vem aquele velho tema sobre a questão da idade, dois recém-nascidos realmente também tem uma vulnerabilidade muito grande, não é somente os casos de idosos que estamos noticiando. E, na verdade, se a gente for olhar, Bruno, não são muitos os idosos que a gente tem noticiado em caso de morte, né? A gente já noticiou gente de várias idades, até as crianças aí. Teve também um jovem de 23 anos, teve o auxiliar de enfermagem, né? O técnico de enfermagem, de 48.
O recém-nascido.
Realmente teve...
Olha, uma dessas crianças, a de 1 ano e 7 meses, William, ela estava, desde que nasceu, internada. Ou seja, ela já vinha com problemas sérios de saúde e pegou Covid no hospital.
Foi, né? É um detalhe que eu não sabia.
Então, tem essa questão também.
Ô, Bruno,
tem esses mensagem. Detalhes. Hoje teve mais o 17º óbito, foi em Lagoa de Pedra. E está circulando um vídeo aí. O vídeo, primeiro assim, o vídeo, eu não, as pessoas estão brigando com o médico, quase batendo nele, porque ele atestou suspeita de Covid. Eu não sei qual é o óbito que está tratando ali. Ele atestou que a pessoa que faleceu era suspeita de Covid. E a família reage. A família reage de uma forma muito agressiva, dizendo que ela não tinha Covid. Ou seja, a credibilidade dos médicos foi colocada em xeque. Porque está todo mundo agora querendo decidir o que é ciência, o que não é. Então, assim, foi muito preocupante. Eu fiquei preocupado mesmo, assim. Parecia que queria bater no médico. E estão compartilhando com o texto, dizendo que o médico falou que está seguindo a orientação da governadora. Você assiste o vídeo e em nenhum momento ele fala na governadora. Então, assim, o médico está dizendo lá que o exame atestou com suspeita de Covid. Que há suspeita no laudo. E as pessoas pressionando o médico para mudar o laudo. É um negócio, assim... eu entendo a dor da família, logicamente, mas é um negócio... A gente tem que respeitar o trabalho do médico.
É verdade. E também tem gente... E também porque o coronavírus, Bruno. O coronavírus agora virou uma questão também politizada. Está ideologizada também. Então... Tem bolsonaristas, né, que se colocam assim, eu não vou aceitar que o laudo do médico seja coronavírus, porque ele está querendo prejudicar o meu presidente, o mito, né? Então, ele tem que atestar outra coisa, pneumonia e tal. E, na verdade, se alguém está com pneumonia ou com outras doenças, a Covid, ela potencializa. Então, essa é a razão principal, né? Então, Bruno, eu vou trazer também aqui alguns comentários. A Eliane Maria manda boa tarde, Eliane. Difícil para a imprensa saber que o povo quer ouvir, né, Bruno? Aí o José Ricardo Soriano diz, sem falar que estamos tendo surto de dengue e outras. Aqui em casa, eu e minha irmã tivemos dengue e não fomos à UPA ou posto de saúde devido ao risco. Belo Horizonte está tendo um surto e a prefeitura nada. É uma coisa interessante que a gente não sabia, mas a gente já tinha alertado no programa anterior. Que era o coronavírus vai se associar com outros surtos, como de dengue, de gripe, principalmente nesse período, que as coisas começam a ficar também um pouco mais graves, e o coronavírus vai se juntando com todas as doenças que já existem. Então, as pessoas falam muito em coronavírus, mas esquecem que as outras doenças também correm por fora, e que os hospitais não recebem só gente com coronavírus, não. Tem gente com todo tipo de enfermidade que chega lá também, e que às vezes a gente nem fala mais no assunto, como se as pessoas não ficassem mais doentes de outras doenças, né? Então, quem mais aqui? O Fernando Costa diz, a notícia foi assinada pela Reuters sobre a Espanha e sobre a segunda onda da China. Eu vi na BBC. Não sei se viram, segundo o Fernando Costa, não sei se viram na Espanha, e já estão com relaxamento na quarentena por conta da redução do número de casos. Seria a mesma questão de Wuhan. Porém, temos uma provável segunda onda na China. Já se fala nisso, viu, Bruno? Já se fala que pode vir uma segunda onda de coronavírus no mundo, uma segunda onda de um coronavírus ainda mais potente. Então, não se sabe ainda como vai ser a intensidade dessa segunda onda, que pode partir da própria China mesmo, e como vai ser trabalhado isso no mundo, como as autoridades sanitárias estão vendo isso no mundo. Realmente já está havendo um relaxamento na Espanha, mas é um relaxamento muito ainda tênue, não é ainda um relaxamento de dizer, vai todo mundo, está todo mundo liberado, ainda não é assim. É um relaxamento muito tênue, eu vi também uma coisa sobre isso. E parece que o Zila Dias está aqui, eu vou adicioná-lo. A gente já está entrando.
O professor Ion também já está tentando entrar, disse que tem um pouco de dificuldade com o Zoom.
Ah, tá certo.
Mas ele está tentando entrar.
Pronto, o Zé Dias já está aqui. Mas antes que o Zé Dias se prepare aí, vamos ver aqui, Paulo Trigueiro, eu sou o primeiro. Gladstone, já perguntou seu percentual. Dias Neto dizendo, boa tarde, pergunto se é verdade que o governo reduziu de 170 para 70 leitos aqui em Mossoró. Você tem essa informação do direito sobre leitos? Eu não estou sabendo nada disso.
Olha, eu não tenho essa informação. Então, eu vi alguns portais ligados ao rosalbismo dando essa informação. O que eu sei é que o governo teve uma atrapalhada aí na comunicação. Porque nunca foi previsto 170 leitos para Mossoró. Eram 170 leitos para Mossoró e Natal. Então, teve alguma atrapalhada aí da comunicação do governo, porque no dia 30, eles botaram a notícia da conversa da governadora por videoconferência com a prefeita, e lá está 170 leitos para Mossoró. Se você puxar o release do dia 30 de março do governo, está lá no dizendo que eram 170 leitos para Mossoró, na conversa da governadora com a prefeita. Só que depois disso, e vários blogs e sites noticiaram, a informação era 170 para Mossoró e Natal. Pode ser que tenha tido um ato falho, não sei. Eu sei que teve uma atrapalhada aí de informação. Foi o que eu consegui apurar até o momento. Houve uma atrapalhada aí do governo na divulgação dessa informação, que, claro, gerou margem aí para os ataques, e o governo vai passar o dia hoje debaixo de lamboradas, principalmente da mídia aqui em Mossoró, da mídia rosalbista, que não vai ponderar isso, né? A gente pondera, né, com a prefeita, mas eles não ponderam. Então, vamos ter exatamente essa paciência aí.
Ô Bruno, apresenta aí o nosso convidado, o professor José Dias.
O professor José Dias de Nascimento, ele é astrofísico, é professor da UFRN, é referência na discussão sobre essa questão da pandemia que a gente está tendo. Professor José Dias de Nascimento, aqui é que apresenta o programa comigo, a gente está ao vivo no YouTube. É o William Robson, que, como o senhor, é um doutor, só que ele é doutor em jornalismo, que é meu parceiro. A gente faz esse programa chamado Foro de Moscou. Estamos recebendo o senhor com muita honra, a gente está aguardando o professor Ion. Ele já falou que está tentando entrar, está com um pouco de dificuldade. Professor, o estudo lá que poderia chegar a 300, a 10 mil mortes aqui no Rio Grande do Norte, caso nada fosse feito. Como é que vocês basearam esse estudo? Explica para a gente por que a projeção não é uma adivinhação, como muita gente está tratando, inclusive na mídia. Boa tarde.
Boa tarde, Bruno. Boa tarde, William. Todo mundo aí que está seguindo esse programa. Bom, é preciso deixar algumas coisas pontuadas que são de extrema relevância para que se entenda a evolução de um estudo científico num confronto desse, né? Num enfrentamento onde você tem, obviamente, a ciência como pilar, né? Então não se pode, obviamente, se sentar e chorar e esperar que as coisas aconteçam. Então, no histórico desse enfrentamento, eu fui convidado para essa comissão e já existia um modelo, como já existe, né, que é um modelo que se usa em muitos lugares, que é o modelo do London College, né, que dá essas predições. Eu, como físico, né, você falou exatamente, você falou, é justo, eu assino embaixo, eu tenho um lado que trabalha com populações. Né? As populações, elas são problemas da física que estão em muitos lugares. Por exemplo, quando você tem o nascimento de qualquer sistema dinâmico, seja uma estrela, seja um sistema biológico, você tem aí um confronto entre populações, as que estão nascendo, a parte que está nascendo e a parte que está morrendo, né? Então, matematicamente, você pode modelizar isso de forma muito simples. Isso é um modelo que foi primeiramente proposto em 1927. Então, é algo extremamente bem estabelecido. Então, o que nós vimos no cenário brasileiro, estou falando agora do cenário principalmente brasileiro, é que lá pelo dia 15 de março, eu já tinha alguns resultados para o Brasil e que ninguém falava sobre isso em lugar nenhum do Brasil. E eu entrei naquela fase de dizer, olha, eu e um colaborador aqui da New Mexico University, aqui nos Estados Unidos, e a gente fez os cálculos para o Brasil e chegamos à conclusão com esses modelos que o Brasil poderia ter até 1,5 milhão de mortos num cenário que o governo estava exatamente declarando que isso era uma gripezinha, que isso era um problema simples, que ninguém iria morrer, que a vida iria continuar e a economia era o mais importante. Então, nós tivemos aí, digamos, a solidez, né, a robustez científica de fazer um pequeno artigo e mandar para um artigo aberto, com os cálculos em aberto, o código que a gente usou é um código de livre acesso. Isso chamou a atenção da mídia nacional, né? Obviamente que os descrentes falaram, olha, esses professores aí estão exagerando nesse cálculo, 1,5 milhão de mortes para o Brasil não é possível. O fato é que isso aí foi lá no dia 15, 17 de março, quando foi aí no dia 29 de março, mais ou menos 10 dias depois, o London College, quando o Boris Johnson ficou doente, o Charles ficou doente, e os ingleses começaram a perceber a gravidade do problema e que aquela forma de vender a doença como algo leve caiu por terra, o London College, que é ligado, obviamente, ao governo inglês, decidiu declarar quais eram os percentuais de letalidade para todo mundo. E aí, obviamente, para o nosso resultado foi muito bom, porque eles confirmaram. Então, olha só, o London College é uma instituição gigantesca, tem centenas de pesquisadores trabalhando. Para esse meu resultado, nós somos dois trabalhando nisso. Eu e meu companheiro lá da Universidade de New Mexico e mais dois médicos, né? Epidemiólogos, né, que nos assessoram na interpretação dos resultados, porque eu sou físico, mas nós precisamos de um médico, obviamente, para que o cenário chegue e faça sentido do ponto de vista da epidemia. Então, isso para te dar uma introdução sobre como eu cheguei nessa fase em que os modelos começaram efetivamente a fazer um pouco de sucesso, porque as pessoas perceberam que eram números reais. Então, ninguém disse que no Brasil iria morrer nem o nosso modelo, nem o London College, que saiu na Folha de São Paulo, né? Agora, os jornais, esses jornais que eu chamo um pouco também de dominados pelo mercado, porque quando nós chamamos a atenção, eles não deram ouvido, né? Mas quando o London College disse, olha, é 1,5 milhão, aí algumas pessoas, obviamente, disseram, olha, então os professores lá atrás, 15 dias atrás, tinham razão. Então, veja, no Rio Grande do Norte, até pela proximidade, eu sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, eu decidi fazer simulações para o Nordeste e para algumas cidades-chave. Né? E aí, com questão de rede, de internet, as pessoas começaram a perceber que os modelos, eles, de fato, estavam fazendo predições. Por exemplo, nós conseguimos fazer uma projeção de quando seria o pico na Itália. E aconteceu exatamente no momento que a gente fez a previsão da inversão, na verdade, do fator de contaminação na Itália. Então, nós temos vários pontos que destacam a solidez e a robustez do que a gente fez. Chegando no Rio Grande do Norte, alguns professores da UFRN me convidaram para esse comitê. E lá eu me deparei já com o modelo do London College, que estava lá, na verdade, tem médicos que usam esse modelo, não é? Mas esse modelo ele tem parâmetros que são muito, muito soltos, digamos assim, são parâmetros livres. No caso do meu modelo, ele não tem os percentuais de mitigação, de inação, não tem esses percentuais teóricos. O que a gente faz é que a gente usa em tempo real a chegada dos óbitos e faz uma projeção no limite de segurança. No nosso caso, meu limite de segurança é de 10 dias. O pessoal do London College se arrisca a fazer predições um pouco mais longas, mais distantes, o que gera, obviamente, alguns dados que são, digamos, mais sensíveis à condição social do momento. Então, o que foi anunciado pelo governo do Estado e que, de certa forma, fez todo sentido, é que nós tínhamos aí, eu vou mostrar para vocês aqui um gráfico, certo? Para deixar aqui isso bem registrado, nós tínhamos aí lá pelo dia, digamos, 5, né? 5 de abril, certo? Uma quantidade de pontos que não era ainda suficiente para se decidir por qual cenário o Brasil e o Rio Grande do Norte também iria trilhar, né? Então, qualquer modelo no mundo, com 5 ou 6 pontos, seria incapaz de dizer qual seria a projeção, a expectativa de óbitos, de infectados, de retirados, como a gente chama, dos que ficam bons, de um modelo, né? E o que a secretaria fez foi o que deveria ter sido feito. Ela deu algumas possibilidades. Sendo uma delas, obviamente, o cenário da projeção natural dos números que a gente tinha, tá certo? Ou seja, se nós temos um anúncio de um óbito todos os dias ou 2, é de se esperar que em pouco tempo você vá aí para 4, você vá para 6 e você siga uma exponencial. A velocidade dessa exponencial depende exatamente da condição dinâmica do vírus na população. Então, o que se foi anunciado, né, foi que teríamos, não é, uma conta de aproximadamente 10 mil óbitos num cenário extremo crítico de inação, onde a vida continuaria. E olha, isso não é uma... Vou dizer para vocês com números. Ninguém precisa de um modelo para chegar nisso aí. Você pega aí a população do Rio Grande do Norte com 3,5 milhões de habitantes. Tá certo? Os vírus, de uma maneira geral, eles chegam aí a afetar 60%, entre 50% e 70% da população em curto tempo. Então, se você prestar atenção a esse número e você for aí 60% de 3,5 milhões, você vai chegar a 2 milhões aí tranquilamente dos que vão receber o vírus. As estatísticas internacionais mostram que a letalidade desse vírus vai entre 0,8% até 10%, dependendo da faixa de idade. Em alguns países, os idosos, o doutor Ion vai falar um pouco mais aí, eu acho que ele chegou, sobre essa questão. Mas os mais idosos tem uma taxa de letalidade diferenciada no que a gente viu no passado. Isso também não quer dizer que o Brasil repita. Isso tem a ver com um fator dinâmico. Mas, enfim, a letalidade vai de 0,8% a 14, 10%, dependendo da população. A média de letalidade é 1,4%. Então, vamos voltar para o nosso cálculo lá infantil, que é um cálculo de ensino médio, um cálculo que você conversa com um menino de 15 anos, ele vai entender. 60% da população com vírus, nós vamos ter aí 2 milhões e pouco. 1,4 de 2 milhões vai dar o quê? Ora, 10% já vai dar 20 mil, certo? Então, dependendo das condições, nós vamos ter aí números que variam entre 10 mil e 20 mil de óbitos num cenário de inação. E até agora eu não usei modelo nenhum. Eu estou usando argumentos de percentuais de letalidade médios, em cenários médios, sem absolutamente nenhuma forçação de número nenhum, tá certo? A pergunta científica que se deve fazer é, mesmo que fosse tantos óbitos ou não, mas em quanto tempo eles aconteceriam? Tá certo? Porque é exatamente isso que interessa aqui. É se você vai ter isso numa escala de 6 anos, de 3 anos, de 1 ano, de 6 meses. E aí entra, assim, os modelos que faz com que você consiga conectar as populações. Então, assim, isso não é nada, obviamente, digamos, novo. O que a gente está fazendo é algo que é extremamente robusto, extremamente conhecido na literatura, tanto médica como na parte de matemática. O diferencial, talvez, que nós tenhamos, diferentemente de outros modelos, como o London College, é que nós podemos aplicar, por exemplo, a partir das 10 mortes que vai acontecer em Mossoró, à região do Alto Oeste. Por quê? Porque é um modelo que ele se adapta à população local. E aí, Bruno, você tem que concordar, o College não vai olhar para Mossoró com o modelo dele e fazer uma simulação para Mossoró, não. Então, se os cientistas do nosso estado, das nossas instituições, não se voltarem para as regiões do nosso estado, a gente não pode esperar que os ingleses façam os cálculos que vão ser necessários para guiar as políticas públicas. Então, é um pouco essa história resumida, e obviamente que nós estamos aí vendo no cenário nacional e internacional uma briga muito grande da economia com o bem-estar, obviamente, da saúde pública. Né? O Boris Johnson, como eu disse, ele só liberou os dados do London College quando ele mesmo adoeceu. Então, você vê a importância de se ter uma solidez, obviamente, quando se fala de ciência. E em outros lugares, quando um cientista fala, quando um cientista apresenta os seus argumentos, a população escuta e entende que aquilo ali é, obviamente, mutável, porque a ciência ela é baseada em estudos, né? Os estudos aparecem e ela evolui, mas a população ela absorve aquilo como um direcionamento importante.
Já... Interessante, professor, isso que você fala. Antes de também passar para o Dr. Yon, é interessante também o que você fala, porque desde o anúncio dos números e desse levantamento que o senhor apresentou e que repercutiu bastante, inclusive tem uma matéria no UOL que eu queria compartilhar aqui para vocês. Vou colocar aqui na tela. Como o modelo científico usado na astrofísica prevê casos de Covid-19 no país? Uma matéria que saiu no UOL e onde você foi entrevistado. Está aqui. O modelo foi formulado pelos pesquisadores Zé Dias do Nascimento, físico do Departamento de Física Teórica Experimental da UFRN, Vladimir Lira, astrônomo da Universidade do Estado do Novo México, nos Estados Unidos. Então, explica mais ou menos esses detalhes e essas projeções em situação realmente se o Estado não tomasse qualquer providência em relação à epidemia. E, de certa forma, esses números, como mostra um cenário hipotético dentro de uma estimativa de inação, mas também mostra que, a partir disso aí, o governo levou a sério e está, inclusive, intensificou as restrições dentro do que está sendo colocado para combate à pandemia. Então, quer dizer, de uma certa forma, esses estudos, como o senhor colocou, são mutáveis e vão se adaptando também dentro de um universo de ação, não imaginação. E, nesse caso, o estudo ele consegue contemplar, dentro de uma proposta de ação do governo, de ações de saúde pública, de combate, tem como fazer projeções estimativas nesse sentido?
Veja, Júlia, tem sim, certo? Que você tem razão. É uma situação nunca antes vivida por nossa geração, certo? Eu estou dizendo isso, eu tenho 48 anos. Então, pandemia não é alguma coisa assim que a gente tem aprendido. Como é que a física vai reagir à pandemia? Isso não está em livro nenhum de física. Eu vou dizer para vocês uma coisa muito importante numa previsão que eu fiz para os meus alunos essa semana. Nós estamos escrevendo os próximos capítulos da física com relação ao enfrentamento dos problemas de saúde. Entende? O que está claro com o que a gente está fazendo é que os modelos eles não são estáticos. Existe um parâmetro, eu estou acumulando um pouco a palavra, mas eu vou passar aí para os colegas. Existe um parâmetro do modelo que é o R0. O R0 ele representa a permeabilidade da doença, certo? Que tem a ver com, obviamente, a transmissibilidade, a aquisição, você fica incubado e durante um momento você transmite. Cada um desses problemas virais, nessas epidemias, né, tem parâmetros próprios, que as pessoas já conhecem. Então, quando você vai para N1H1, ela já está lá nas tabelas, nos manuais de medicina, onde você já espera comportamentos médios. No momento dessa pandemia, o conhecimento adquirido de outros problemas, de outras crises, foi praticamente zero. Ou seja, ele não se aplicou, tá certo? Ele não conseguia prever qual era esse R0 que a gente chama, essa escala de transmissão para esse coronavírus, para esse novo coronavírus. O que nós fizemos no nosso modelo foi, de cara, ir para a China. Nós não chegamos aqui no Rio Grande do Norte aplicando para o Rio Grande do Norte, não. Os resultados que você mostrou aí, na época, nós aplicamos para a China, aplicamos para a Itália, que não estava ainda no pico, né? E começamos a aplicar para a França e para outros países, tá certo? Para calibrar, para entender a população que a gente estava tratando. Então, veja, esse histórico todo foi trazendo informações importantes. Uma, por exemplo, que eu posso já te adiantar aqui, é que no enfrentamento hoje matemático da modelização não faz mais sentido um modelo estático, um modelo que você use parâmetros iniciais e você faça previsões, digamos, sem olhar o dia de ontem. Então, o que muda do meu modelo, e é por isso que eu não tenho problema nenhum de falar em lugar nenhum, eu conheço as minhas equações, o nosso artigo foi mandado, enfim, ele trata dinamicamente o sistema. Isso quer dizer o seguinte, você perguntou de projeções, tem como fazer projeções? Tem. Por exemplo, hoje, se aquela coletiva lá, ela tivesse sido 3 dias depois, tá certo? O cenário de inação já poderia ter sido descartado, porque nós já tínhamos saído dele. Mas eu vou te mostrar aqui durante a nossa conversa, o gráfico daquele dia e que tínhamos duas possibilidades de futuro. Né? Um futuro seria esse mais brando, mais suave, que ainda não é, obviamente, ideal. Nós não estamos com números fáceis, certo? E o segundo é um cenário muito mais complicado, que era esse que, obviamente, alguns inimigos aí do governo, de alguém, eu não sei quem, usou, né? Eles usam ainda. Mas entenda, um cientista, ele não cede a pressões de ninguém, nem de governo, nem de grupo. O cientista, ele faz o que tem que fazer, doa quem doer, seja contra uma corrente, entende? Ou seja, eu vou dar um exemplo simples. Quando Einstein publicou a teoria da relatividade, foi preciso 5 anos para os próprios físicos entenderem e admitirem que ele estava certo. Entende? Então, a gente tem outro tipo de problemática em mãos. A nossa questão do estudo é entender a dinâmica e, obviamente, nesse caso, servir como guia para algumas decisões críticas. Não é? A gente estava falando de Mossoró, por exemplo, que preocupa muito, eu estava falando com o Bruno mais cedo e com outras pessoas do meio, em saber quantos leitos Mossoró tem de UTIs e leitos normais. Por quê? Porque a partir das previsões que a gente tem, e eu tenho, por exemplo, a Mossoró, que é o seguinte, nós temos aí Mossoró hoje, eu acho que os números chegaram a quanto? 4? São 4 em Mossoró? 6 óbitos, né?
6 óbitos em Mossoró.
6 óbitos em Mossoró. Quando você compara esses números com os óbitos em Natal, fica claro que essa onda epidêmica ela está vindo do Ceará na direção de Natal. Entende? Ou seja, o histórico epidêmico, e o doutor Ion vai falar aí, ele está mais importante desse lado aí. Entende? Então, nós temos, por exemplo, que comparar nas predições, quando é que Mossoró vai ter, porque se continua assim, vai ter um gargalo do sistema. E aí as questões de saúde pública para isso. O que nós estamos com esse modelo tentando fazer e está dando resultado é dizer se você tem hoje um número populacional, digamos, de 2, né, em que momento esse número vai chegar em 18? Isso não é uma previsão simples quando você tem poucos números. Então, é necessário que os gestores, que a população entenda que está todo mundo fazendo o melhor possível para guiar em números quais são as atitudes, as ações de políticas públicas para que Mossoró ou qualquer lugar do Rio Grande do Norte e do Brasil, assim, expandindo, ou seja, faça, né, quais são as ações que sejam colocadas aí na mesa e no tempo razoável para que vidas sejam poupadas. Bruno, então, enfim, um resumo geral da contribuição que a gente tem dado é essa. E eu quero. O Ion está aí, ou outras pessoas podem contribuir. Está
o professor Ion.
Sim, exatamente.
Professor José Dias, eu ainda quero abordar essa questão de Mossoró com o senhor, quero tirar algumas dúvidas, mas a gente tem que incluir também o professor Ion na conversa. Seja bem-vindo, professor. Ativa o seu microfone, por favor, que ele está desativado. Só para o senhor. Pronto. Boa tarde, professor Ion, seja bem-vindo ao Boa programa Fundo de Moscou. Eu sou o Bruno, o senhor já conversou comigo, já fez matéria na semana passada para o blog. Esse é o William Robson, jornalista aqui de Mossoró, foi editor da Gazeta, do Jornal de Fato, doutor em jornalismo. Poucos no Brasil são doutores em jornalismo, diga-se de passagem. A gente faz mais em ciências sociais, foi o meu caso, fiz pós-graduação nessa área. Ele é meu companheiro de programa. Professor, como se dá, o senhor é epidemiologista, professor Ion Andrade, como se dá a expansão desse vírus? Ele é mais rápido para a gente pegar do que uma gripe e outros vírus parecidos? Olha, esse vírus, vocês estão me ouvindo bem?
Sim.
Sim, sim, eu ouço bem. Esse vírus, ele tem em relação à gripe uma vantagem para nós, que é o fato de que ele até aqui está confirmado como sendo transmitido por microgotas, essencialmente por microgotas. A gripe, ela pode ser transmitida por micropartículas. Para dizer o que é uma micropartícula, a micropartícula é aquele método que é utilizado para fazer a dispersão dos inseticidas contra o Aedes, que passam numa rua, mas eles não precisam passar muito, porque aquilo se dispersa no ar, de forma que aquele inseticida vai para toda parte. Por quê? Porque ele é produzido em micropartículas. A gripe ou outras doenças, a febre aftosa no gado, elas se transmitem pelo ar. É diferente, por exemplo, você tem um rebanho numa fazenda com febre aftosa, com a febre aftosa, e o rebanho da outra fazenda ao lado, se ele estiver na direção do vento, ele pode aparecer com animais contaminados. Não é a mesma coisa para o coronavírus, para a Covid. Ele precisa de um contato entre pessoas. É por isso que o isolamento social funciona. Se fosse uma epidemia de gripe, teríamos muito mais dificuldade. A pessoa, por exemplo, pode pegar uma gripe no elevador. Se a última pessoa gripada tiver pegado o elevador, você pega o elevador e você pode pegar a gripe. Isso é muito mais menos provável no caso da Covid. O problema em relação à Covid é que, no que toca à gripe, nós sempre temos algum tipo de imunidade. Porque outras gripes vieram, a gente se vacinou, etc., de forma que é um vírus com o qual nós já tivemos contato inúmeras vezes. Ao passo que o coronavírus, não. Diante do coronavírus, nós somos todos susceptíveis. Então, apesar dele ter uma forma de contágio que é menos brutal do que a da gripe, nós todos somos, diante deles, muito mais frágeis do que em relação à gripe.
Doutor
Mais ou
Ivan,
menos
gostaria
isso.
também de fazer um questionamento com relação a todo o vírus, né? Sobre o paciente, sobre o doente.
Em relação a quê? Eu não escutei bem.
Sobre como o vírus age no doente, né? De que maneira, como são os sintomas, né? Porque dizem que um dos fatores principais de ataque do vírus é no sistema respiratório. Por isso que muitos dizem que. Eu vi uma reportagem, acho que no Jornal Globo, que fala que começa a provocar edemas no pulmão, ou fibroses, coisas do tipo. Como é que funciona exatamente?
Olha só, a própria fisiopatologia da doença está em discussão, sabe? Por exemplo, ontem eu li um artigo que sinaliza que a Covid, ela não produz problemas propriamente respiratórios. Ela produz problemas hematogênicos, ou seja, na área do sangue, produzindo uma quantidade muito grande de microtrombos. E isso afetaria a respiração, porque danificaria o pulmão. Então, inclusive, se atribui àquela história daquela imagem em vidro fosco a deposição de ferro. Ontem era o que esse artigo dizia, pela destruição das hemácias. Portanto, a própria fisiopatologia da doença está ainda para ser esclarecida. De um jeito ou de outro, ele produz falência pulmonar. Que talvez não seja por razões respiratórias, mas seja por razões ligadas a essa questão da, vamos dizer assim, da agressão a esse sistema de coagulação do sangue. Mas as pessoas, seja por uma razão, seja pela outra, vêm a falecer em grande parte por falência respiratória. Mas também é um vírus que ataca os rins e também há casos de pessoas que morrem por falência renal, e a gente já teve um caso no Ceará, próximo de um médico, inclusive jovem, que tudo leva a crer que ele veio a falecer por encefalite produzida pelo coronavírus. Então, é um vírus que ataca várias áreas do organismo, mas, em primeiro lugar, o pulmão. Não se sabe ainda se é uma agressão direta ao pulmão ou se é uma agressão através dos microtrombos produzidos por uma questão imunológica. E eu acho que vai ser isso que vai ser confirmado, sabe? É isso que eu acho que os conhecimentos estão levando nessa direção aí.
A gente dentro do levantamento do professor José Dias e também dentro do que você tem comentado, a gente ainda não está no ponto crítico da pandemia, principalmente aqui no RN. Fala-se que será até o fim do mês, início do mês que vem, onde haverá o pico. Então, acho que, nesse caso, o isolamento social ainda deve ser um remédio necessário para impedir esse pico? Como a gente pode conter o pico do coronavírus?
Olha, essa é uma questão muito importante, porque ela remete para duas coisas. Primeiro, o isolamento social, ele tem um papel que não pode ser substituído no que toca ao contágio. É a maneira pela qual vários países têm conseguido reduzir a magnitude da curva da epidemia. A China conseguiu reduzir a epidemia através do isolamento social, a Itália, a duras penas, vem conseguindo dobrar a curva da epidemia pelo isolamento social, a Inglaterra, que inicialmente não queria fazer isolamento social, hoje faz isolamento social, portanto, a Espanha está fazendo isolamento social, portanto, essa é a grande ferramenta, não é uma coisa que nós inventamos no Brasil, essa é a grande ferramenta para a redução do contágio. Mas o problema é que essa doença não se resume à questão do contágio. Tem duas coisas que precisam ser acrescentadas, que é a preocupação com a redução dos internamentos e com a redução dos óbitos. Por quê? Vamos pegar a Itália, por exemplo. A Itália está conseguindo reduzir o contágio, mas a letalidade da doença na Itália é gigantesca, chega a 10% dos sintomáticos. Por quê? Eles têm uma população de idosos e são os idosos que são as primeiras vítimas da Covid. Na Itália, eles estão tendo uma estatística de 96% de óbitos em idosos, porque eles têm 30% de idosos e cada percentual de idoso, portanto, projeta uma letalidade muito mais alta do que a participação deles na pirâmide de idades. E no Brasil ocorre o mesmo, só que como nós somos um país mais jovem, essa proporção de idosos também não é a mesma da Itália, porque nós aqui temos metade praticamente dos idosos da Itália. A Itália tem quase 30% de idosos, nós temos quase 15% de idosos, portanto, fica aí pela metade. Então, o que a gente tem proposto, e eu tenho sido assim um grande defensor dessa ideia, é de que no contexto do isolamento social, nós temos que dar à sociedade os conhecimentos todos necessários para que eles possam proteger o seu idoso em casa. O que aconteceu na Itália é que... Por que na Itália os idosos continuaram morrendo? Porque, na realidade, infelizmente, esses idosos eram contaminados em casa. Por que o idoso é contaminado em casa, mesmo no isolamento social? Porque o isolamento social, ele não é uma ferramenta perfeita, é a única que nós temos. Mas as pessoas que saem para fazer compras, para fazer pagamentos, para coisas que são necessárias do lado de fora, podem se contaminar. E essas pessoas podem voltar para casa, às vezes até assintomáticos, e...
Congelou aí. Acho que congelou a transmissão. Pode continuar, doutor, porque congelou um pouco a sua imagem.
Portanto, o que é importante é o seguinte, é que a gente tem que se preocupar, em primeiro lugar, com o contágio, e esse é o papel do isolamento social, de redução do contágio, e se preocupar com os desfechos, que são os internamentos e os óbitos. E aí a gente tem, na população de idosos, por conta dessa desproporção entre a participação deles na pirâmide de idades e os resultados que isso pode proporcionar em termos de redução da mortalidade, uma população que eu diria que é excelente para ser trabalhada, porque cada idoso que você consegue proteger, você está produzindo um bem maior para a sociedade, porque você vai reduzir fila nos hospitais, vai tornar os serviços hospitalares mais capazes de atender a sociedade, porque você está tirando aquelas pessoas que naturalmente iriam para a fila dos internamentos e que também correriam mais riscos de vir a falecer.
Então, um detalhe interessante também disso aí, doutor, que você coloca, porque o presidente Bolsonaro, ele tem defendido muito o tal do isolamento vertical, né? Para que os idosos fiquem em casa, as pessoas voltem ao trabalho, né? Mas sem considerar que as pessoas vão ter contágio, vão ter contato com outras pessoas, muitas contaminadas, e voltam para casa e trazem o vírus. Né?
Eu queria comentar sobre isso, porque, na realidade, a gente não pode se intimidar com o fato de que essa posição ela esteja se alimentando de uma parte, vamos dizer assim, do espectro da verdade, certo? Ou seja, é importante, sim, que a gente proteja os idosos, mas a gente não pode ser ingênuo de se deixar manipular pela lógica, vamos dizer assim, economicista, dinheirista que está por trás disso, que, na verdade, é um lavar de mãos do interesse público, a partir de um fragmento da verdade, porque aí se torna manipulatório e vocês que são jornalistas sabem como é que a história das fake news se faz, porque as fake news não são totalmente mentiras, mas elas são manipulatórias. Então, na realidade, esse isolamento vertical, ele não se sustenta por isso, porque se no isolamento social mais restrito, como é o caso da Itália, do lockdown, os idosos continuaram sendo contaminados em casa, o que é que a gente pode imaginar que aconteceria se esses idosos fossem a única população isolada? É claro que isso não poderia funcionar. Então, é preciso que, por um lado, a gente não abra mão do isolamento social e que, por outro, no contexto mesmo desse isolamento social, a gente esteja orientando, ensinando as famílias, e eu acho que aí toda a parte da atenção primária pode fazer isso, a mídia, né, a sociedade como um todo, sociedade organizada, as igrejas, no sentido de ensinar as famílias a como proteger o seu idoso nesse contexto do isolamento social, que é para a gente ter o benefício da redução do contágio e da redução da mortalidade e dos internamentos. E é possível isso.
E tem um detalhe interessante também nisso aí, aí também voltando à questão do pico, dá para a gente ter uma estimativa assim, de quanto ainda devemos permanecer em isolamento? E uma outra questão, que também é uma constatação que a gente está observando, muitas pessoas começam a relaxar no seu isolamento social e começam a ir para a rua, achando que está tudo normal. Não, parece que está tudo normal, então eu vou começar a ir para a rua. Mas, na verdade, as coisas estão mais sob controle, vamos dizer assim, porque as pessoas permanecem em casa e não o contrário. Então, dá para a gente ter uma estimativa, aí eu jogo a pergunta também para o professor José Dias, dá para a gente ter uma estimativa da continuidade do isolamento, até quando a pandemia estará numa situação assim? Eu vi uma entrevista do Atla Iamarino na Folha de São Paulo, um virologista, que ele falou que, mesmo após a pandemia, o mundo não será mais como antes, por conta da probabilidade de uma vacina pode surgir daqui a 2 anos. Então, se liberar as pessoas do isolamento, as pessoas vão se contaminam, sobrecarregam a estrutura de saúde e depois tem que voltar para a quarentena. Então, vai ficar sempre uma ida e volta. As pessoas voltam para a quarentena, depois, ao relaxamento, as pessoas se contaminam, sobrecarregam o sistema de saúde, depois voltam para a quarentena. Ele acredita que haverá essa rotina, digamos assim, enquanto não houver uma vacina ou uma cura, vamos dizer.
Ion, quer completar lá, Ion?
Não, pode ir, vá adiante, depois eu complemento alguma coisa.
Veja, William, essa questão do pico é principalmente a grande questão, né? O pessoal tem, obviamente, se segurado no que pode. O Atla, ele inclusive citou nosso estudo, né? Porque ele foi bombardeado também, né? Foi bombardeado quando ele fez a previsão, e aí quando saiu o London College, ele, obviamente, surfou na onda, porque ele tinha dito antes. E assim, eu não tenho como provar, mas eu acho que ele disse antes porque ele viu a nossa entrevista, certo? Porque ele disse depois. Então, aí, obviamente, ele é biólogo com formação, com artigos, sabe disso, se sentiu apoiado pela coragem dos modelos. Porque o modelo é isso, né? Você não precisa esperar para acontecer. Então, o Atla, tanto que num determinado Twitter que ele fez recentemente, ele relacionou os fatos, digamos, que apoia a mensagem dele do Brasil ter 1,5 milhão, ou teria, né? E agora ele diz, o que deve ser dito é que nós estamos revendo nossas posições, porque o Brasil não é o Brasil da inação. Felizmente, nós temos uma parcela da população que é consciente, que entende o que é a palavra de um médico, o que é a palavra de um cientista. Nós temos pessoas que são conscientes cientificamente. Então, isso faz a diferença. Porque se nós formos aí escutar para as pessoas que estão aí com argumentos fantasiosos, né? Dizendo que, obviamente, não vai pegar em Mossoró porque a gente come cuscuz, isso não funciona. Isso não funciona. Né? O mossoroense, natalense, o potiguar, o italiano, todos eles fazem parte da mesma, digamos, composição dinâmica que um modelo usa. O que vai mudar são hábitos culturais, né? São questões, por exemplo, da dinâmica da população, ter ou não ter metrô, tá certo? Transporte de massa. Como é que a sociedade se organiza para certas, né, o supermercado, se é uma feira, enfim. Isso tudo é levado em conta, né, na dinâmica do problema. Então, falando do pico, né, eu vou projetar para vocês aqui, porque eu acho que essa é uma oportunidade interessante. a gente falar um pouco sobre os modelos. Claro que quando a gente fala de modelo, sempre tem uma, não é aquela coisa, modelo, né? Mas não sei se vocês estão enxergando aí minha tela.
Sim.
Né? Então, nós temos aí, olha, isso aqui é um modelo chamado, hoje é SEIR. Já foi apresentado como SIR, porque esse E aqui é dos expostos. Então, isso aqui é uma variação do modelo que faz a dinâmica entre grupos de compartimentos. Você tem um compartimento dos infectados, esses infectados, obviamente, ele se comunica com os expostos, tá certo? Ou seja, você tem a população inteira dividida nesses compartimentos. Desses expostos, os suspeitos e os recuperados. Esses recuperados, eles podem ser recuperados, obviamente, por alguma... digamos, ou para morte, ou porque ficou bom da doença. Tá certo? Então, vamos lá. Se você pegar, semana passada, esse slidezinho aqui eu preparei, olha, isso aqui é o editorial da revista The Economist, do dia 4 de abril, onde ele simplesmente diz o seguinte, isso aqui é o que o povo britânico deveria estar escutando. Os modelos estão escritos aí, S e R. Eu fiz a tradução desse slide aqui para o português, obviamente com a fonte do The Economist, para mostrar para vocês que não é uma questão isolada, não é uma questão do Brasil, do modelo do FRN. Esse modelo é um modelo global, é o mesmo do London College. A questão é que nós temos capacidade de aplicar ele para populações locais, nós podemos escolher a dinâmica que for necessária. Entende? Por fim, esse penúltimo gráfico aí, ele responde a tua questão lá, sobre o 10 mil novamente, para deixar de uma vez por todas realmente dita e clara o que foi que aconteceu. Então, veja só, isso aqui é a linha de óbito do Rio Grande do Norte. No gráfico de cima você tem os casos, né, testados, embaixo os casos de óbito. Aqui é o nosso primeiro caso, tá certo? O nosso primeiro caso foi aí em torno do dia 29 de março e foi anunciado um por dia, em um determinado momento, até chegamos aí aos anúncios de dois por dia. Isso aqui começou a seguir nessa linha que segue aí de traços. Os dois, esse traço pontilhado e esse pontilhado com traço ponto, é o nosso modelo de inação e esse aqui é o modelo atual. Essa é a realidade do Rio Grande do Norte hoje, tá certo? Se você voltar para esse ponto aqui do dia 4 de abril, se você for lá no calendário, você vai ver que lá naquela segunda-feira, onde o nosso secretário de saúde falou, ele estava nesse ponto aqui. Se você tirar os pontos que tem daqui para frente e você perguntar para qualquer pessoa, qualquer cientista e falar, olha, nós temos esses 8 pontos aqui para trás. A partir desse momento aqui, qual vai ser a linha que o nosso estado vai seguir? Então, você não tem uma definição, na verdade, se nós teríamos esse cenário ou esse aqui. Quer dizer, os dois são possíveis. Né? Obviamente que, com o passar do tempo, as medidas que estão listadas aqui atrás, olha, fechamento das escolas, o fechamento de restaurantes e shopping, eles começaram a fazer efeito. E aí a realidade, na verdade, dos óbitos, assim como a realidade da curva de infectados, começou a fazer, obviamente, a ser diferente. Né? Essas medidas começaram a fazer efeito. Então, isso aqui é um pouco do tipo de análise que é feito. Isso aqui são modelos, tá certo? E os pontos, isso aqui, os traços são modelos e os pontos são dados da Secretaria de Saúde Pública. Projeção que você perguntou. Isso aqui é o gráfico típico que eu apresento lá nas reuniões do comitê, onde você tem, do lado direito, mais uma vez, o número de óbitos. William, por que o número de óbitos? Porque esse é mais difícil de entrar em subnotificações. Entende? Ele independe dos testes. Quando você fala de infectados, depende da cadência dos testes que estão sendo feitos. Então, uma predição em cima de número de infectados, ela não é segura. Claro que é um parâmetro importante, porque ele mostra se o teu modelo está batendo o número de óbitos com o número de testes feitos e com o número de casos assintomáticos, tá certo? Previstos. Então, tudo isso é conectado exatamente por esse conjunto de equações. Então, voltando aqui à figura, nós temos aqui a sequência óbitos por data, nós temos a sequência aqui dos pontos, um óbito, dois, e nós seguimos a linha. No dia 16 de abril, nós temos exatamente aqui, no dia 4 de abril, nós temos 16 dias após o decreto, entende? Então, por exemplo, esse lapso temporal já serviu para a nossa realidade mudar. E aquelas previsões que a gente fez, obviamente, começarem a direcionar para um cenário modificado. Então, vejam que a partir do 16º dia daquele decreto, nós teríamos uma evolução, que seria a evolução de nação, seria essa aqui, ó, que daria de fato aqueles números, e a evolução real do cenário norte-riograndense, que é exatamente esse de ter anunciado 7, 9 e 12. Preste bem atenção. Aqui passou uma linha, que é exatamente a linha do modelo. Então, nós podemos dizer, por exemplo, como sexta-feira, eu preparei isso aqui, não foi hoje, mas foi sexta-feira passada, e eu disse, olha, muito possivelmente, segunda-feira vai ter entre 17 e 20 óbitos. Bateu em 17. Por que eu falei 20 também? Pelo seguinte, nós temos aí 9 casos, ou 12, eu acho que são 12 agora, em estudo. Entende? Então, esses 12 casos são óbitos que ainda não foram decididos em qual lado ele vai cair, se no lado negativo, que não foi a causa, não foi o Covid, ou se vai entrar nas estatísticas do Covid. Então, essa tendência aqui é uma tendência, obviamente, que a gente pode extrapolar por mais alguns dias, mas com muita segurança nós podemos dizer que o cenário não é não estamos no cenário de inação. Nós estamos em algum lugar entre a inação e esse mínimo aqui que é o que está sendo anunciado, tá certo? Somente os próximos dias vai, de fato, melhor descrever isso. Olha, os modelos, lá na página do Laís, que eu vou dar para vocês, eles se apresentam dessa forma. Aquelas figuras ali são figuras simplificadas, né, onde a gente coloca exatamente para a mídia, para poder discutir. Mas isso aqui é o modelo em sua realidade, a forma que ele se apresenta uma vez que a gente roda todos os dias, ele vai recebendo automaticamente os dados e vai projetando. Então, isso aqui é o gráfico das populações, aqui é o número de casos, onde a gente prevê exatamente para o Rio Grande do Norte os limites de UTI de leitos, e aqui são as projeções acumuladas. A sua pergunta, William, sobre o pico, eu diria o seguinte, veja, à medida que o sistema vai evoluindo e que os óbitos eles vão acontecendo numa taxa digamos, menor do que aquele cenário de inação, esse pico vai sendo transladado ligeiramente para mais tarde, tá certo? Com a sequência que nós temos aí hoje, digamos que para esse aqui é o traço dos expostos, eu posso dizer aí que lá pelo dia 28 de abril, né, seria o pico dos expostos, tá certo? Isso é importante. Por quê? Porque uma vez que os expostos eles estão com esse pico, um pouco mais tarde acontece exatamente o pico dos sintomáticos, daqueles que vão começar com os sintomas. Né? E aí ele está um pouco mais para o início de maio, exatamente aí nos primeiros dias de maio, esse pico. Claro que a combinação desses sintomáticos, são aqueles que realmente estão com problema, uma parte deles vão ser hospitalizados. Então, nós podemos dizer que atualmente, pelo menos aí até a primeira semana de maio, nós vamos ter que manter uma conduta de freio da evolução, obviamente, da contaminação. Entende? Esse cenário vai mudar? Vai, porque quando for sexta-feira, nós vamos ter novos pontos aqui, e esses pontos vão projetar essa curva, né, que acaba sendo vinculada aos outros parâmetros do modelo. Então, isso aqui realmente não tem... assim, eu posso dizer para vocês com toda certeza que é um modelo simples na sua estrutura, não é? Ele não tem assim uma, digamos, hipótese de partidas extremamente complicadas que causem um erro teórico descontrolado, entende? Então, de fato, isso é importante ser dito. Esses modelos, uma vantagem dos modelos que eu propus aí para o comitê, e que eu uso diariamente, que eu informo para as pessoas, é que ele pode ser visto e utilizado em ferramentas online. Você entra lá no site do Laís, tá certo? Eu vou deixar o link aqui embaixo, e você vai em projeções. E qualquer pessoa vai lá com o mouse e clica na data e entende um pouco, obviamente, que você precisa do apoio do médico para esclarecer mais quais são as ações, por que aquelas curvas estão daquele jeito, mas enfim, ele deixa claro quais são os números atuais e quais são as projeções para daqui a alguns dias, entende? Isso é importantíssimo para o gestor, não é? Por exemplo, como é que está Mossoró? Nós temos aí para a próxima semana né? O número de leitos. Como é que vai acontecer para a população do Alto Oeste digamos, a hospitalização, certo? E as ações, se esse número for além das expectativas. Então, é essa a ferramenta. Não é uma ferramenta, obviamente, política, é uma ferramenta científica para direcionar ações. O que nós queremos aqui todos é que o Estado e o Brasil passem por isso da melhor forma possível. Eu tenho a mesma curva para o Brasil. Eu posso dizer para vocês, um ponto importante, que já tem gente publicando isso, passou um artigo sobre isso hoje, eu acho que ontem está sabendo ainda, é sobre as subnotificações. Esse modelo é talvez a única forma que nós vamos ter de sondar as subnotificações, pelo seguinte, tem dois tipos de subnotificações de mortes e de infectados. Uma é pelo limite material e humano, entende? Os insumos, os testes diários. Essa é a subnotificação que eu chamo de estrutural, né? A segunda que deve estar acontecendo, eu estou interessado não só no Brasil, mas eu estou interessado na África, na Tunísia e na Índia, certo? Eu estou rodando modelos para esses países. Por quê? Porque já existe uma ONG interessada na subnotificação planejada, certo? A subnotificação planejada é aquela onde acontece a manipulação dos números de óbitos, onde você vai, obviamente, se aproveitar dos casos que você não tem estrutura e você vai simplesmente começar a dar laudos aí, os médicos de países, obviamente, nem todos têm a mesma conduta que nós temos no mundo democrático, civilizado, mas nós podemos ter em alguns lugares laudos que são simplesmente generalistas, onde nós podemos nos aproveitar da infraestrutura escassa e fazer essa maquiagem dos números. Mas atenção, se você faz isso com o número de óbitos e a gente tem o número de exames, essa relação é matemática. Ela é matemática. E o modelo pode denunciar. Então, por exemplo, eu não vou, obviamente, me deter nisso aqui, mas eu já tenho em algumas regiões que esses números não batem. E eu não faço previsão. O Rio Grande do Norte, eu já posso dizer, a escala matemática ela está perfeita. Estatisticamente, o número de testes que nós estamos fazendo, ele corresponde bem ao número de óbitos e o erro estatístico que nós temos. Entende? Mas, por exemplo, se você faz muito teste e os óbitos não aparecem, os modelos eles denunciam. Eles dizem, olha, tem um problema aí. É como o William e o Bruno, eu dissesse o seguinte, você vai comprar um sapato para um sujeito que mede 1,98m. O pé desse sujeito não pode ser 23. Se ele tem 1,90m, o sapato dele tem que ser pelo menos 1,42m. Entende? Então, essas relações matemáticas elas existem na dinâmica de população. Você tem que corresponder ao tamanho da pessoa, ao tamanho do pé. Enfim, no caso da população, as curvas, elas mais ou menos se mantêm. Quando você muda, ela pode ser atrasada, ela pode ser adiantada, ela pode ser caída, né? Porque se você tem uma atitude de lockdown severo, se você cuida do idoso, se você solta 10% somente dos serviços essenciais, você vai ter ali exatamente o número de óbitos que vai baixando e isso vai refletindo lá em cima no número de exames. E também, no caso, os assintomáticos e nas subnotificações. Então, isso aí é um jogo conectado de parâmetros que você não pode simplesmente mudar um sem mudar os outros. Cientificamente, uma subnotificação ela teria que ser feita em vários níveis. Ela teria que ser subnotificada no número de óbitos, mas você precisaria saber como subnotificar o número de exames e o número de assintomáticos. Entende? Então, o modelo ele consegue ver coerência nos números que estão sendo divulgados. Então, esse é o novo front nessa, digamos, na guerra da informação, né? No vírus da ignorância, né? E, obviamente, na utilização da doença como um elemento político.
É o que está acontecendo muito. Antes de passar para Bruno, eu queria só alertar aqui a nossa audiência que está acompanhando, o professor Thales Augusto, dizendo: tamo junto, boa tarde. E todos em Namastê. O Carlos Eduardo diz: uma coisa é o isolamento que não traz efeito, pois primeiro falaram que a quarentena era para reduzir contágio. Agora mudou a narrativa, mesmo em quarentena, os casos sobem. Então, por que continuar usando ela? Na realidade, o Carlos Eduardo aqui está usando um argumento que vai de encontro com os especialistas, inclusive a gente está com dois aqui, que mostram que o isolamento social é a única forma de conter a pandemia, né? Então, o Fernando Costa diz o seguinte: lockdown e quarentena são para reduzir o número de casos, não para zerar os casos, até porque hoje isso É impossível. O achatamento da curva é uma diminuição do percentual total, diz o Fernando Costa. E... pronto, agora começou um debate entre o Fernando Costa e o Carlos Eduardo sobre essa questão da quarentena, mas as pessoas estão participando. A gente pede que, se vocês não se inscreveram no canal da Agência Moscou, aí embaixo, no lado, tem o botão inscreva-se. Vocês clicam lá e ajudam também a difundir os nossos programas. Esse programa vai ficar gravado na Agência Moscou, vocês podem assistir em outras oportunidades também, para ver até os gráficos do professor com mais detalhes. Ele deu uma aula aqui de como está sendo o levantamento. Bruno.
Eu queria recolocar aqui o professor Ion no debate. Lembrando que eu tenho uma pergunta ainda para o professor Edmilson, viu? De colocar o professor Ion no debate por causa dessa questão da epidemiologia. Professor, epidemiologia, quase que não sai. Professor, qual o número de leitos ideal no Rio Grande do Norte e qual a posição que o senhor tem a respeito da necessidade de fazer os hospitais de campanha? Liga o microfone.
Bom, então, primeiro em relação ao número de leitos, pessoalmente, eu não sei se o professor Zé Dias, que estava estudando isso ontem, a gente até chegou a conversar sobre leitos de UTI, etc., mas essa é uma proporção que não me vem automaticamente, porque ela está completamente fora daquilo que normalmente a Organização Mundial da Saúde preconiza em tempo de normalidade, né? E a gente fala de um leito para cada 1.000 pessoas, né? Que é mais ou menos o que os sistemas de saúde buscam ter e até superar um pouco, mas a gente vai viver aí um momento em que os leitos entram em colapso. A Secretaria Estadual de Saúde fez alguns levantamentos em relação à necessidade de leito, mas são números que não me vêm à cabeça agora. Em relação à questão do hospital de campanha, por que é uma necessidade que ele seja feito? A Organização Mundial da Saúde também recomenda, o município de São Paulo fez. Portanto, tem muitas iniciativas nessa direção. Porque a COVID ela vem como algo mais em relação a um adoecimento que acontece dentro da média. Portanto, as pessoas não param de ter outras doenças para poder experimentar a grande experiência da pandemia. As pessoas continuam tendo acidentes de trabalho, as pessoas continuam tendo acidentes de trânsito, mesmo que eles caiam em função do isolamento social, mas essas coisas continuam acontecendo. As pessoas continuam tendo que se internar por outras razões que não são relacionadas com a Covid. Por exemplo, urgências cirúrgicas, as pessoas continuam tendo apendicite, continuam tendo hérnia encarcerada, os idosos continuam fazendo fratura de fêmur e assim por diante. Né? As pessoas precisam se internar por razões infecciosas mais diversas. A gente está num contexto, numa cidade que tem dengue, as pessoas precisam se hidratar por conta da dengue, as pessoas precisam tratar as pneumonias bacterianas com antibiótico, não tem nada a ver com Covid, tudo isso que eu estou dizendo. Né? E assim por diante. Portanto, tem um cenário aí de internamento hospitalar que não para. E isso significa que esse excesso de demanda que a gente vai viver com a Covid, que está só mostrando o rosto, ele vai precisar de ter espaços próprios. A gente não está como na situação de Singapura, que aprendeu com a epidemia de SARS e criou uma estrutura hospitalar suplementar, imaginando que teria outra rodada e eles estão, portanto, se beneficiaram dessa condição de ter uma estrutura hospitalar suplementar para dar conta da epidemia pela Covid. E, portanto, se saíram melhor do que outros países da região, porque não precisaram correr atrás de fazer um hospital próprio que eles já tinham. Então, vamos pensar no nosso cenário. O que acontece no nosso cenário? Vamos pensar naquele segmento que é o mais privilegiado da nossa sociedade, que é o setor privado. Ora, o setor privado, o que acontece? Você vai agendar uma consulta a um especialista, muitas vezes demora muito tempo para você ter a confirmação. Se for um internamento cirúrgico, você pode esperar talvez 2 meses até ter a autorização da sua cirurgia. Portanto, é um sistema que está vivendo no limite da sua capacidade, porque se tivesse capacidade extra, suplementar e folgada, os agendamentos seriam mais curtos. No SUS ocorre o mesmo. Portanto, o SUS também está funcionando, eu diria que o SUS está funcionando até abaixo da sua capacidade. Então, como é possível que a gente possa ter uma situação que a gente antecipa que vai ter explosão e vai ter colapso dos serviços, que produziu o colapso do serviço de países muito mais avançados do que o nosso. A própria China, no contexto da epidemia de Wuhan, teve que fazer um hospital de 1.000 leitos. Eles fizeram até a proeza de construir esse hospital de 1.000 leitos em 10 dias. Como é possível que no nosso cenário, com todos os hospitais públicos e privados abarrotados de gente, como é possível que a gente possa enfrentar essa epidemia sem ter um serviço próprio? Né? Então, esse serviço próprio, não é para defender o hospital de campanha ou não defender o hospital de campanha, tem sido chamado de hospital de campanha. Hospital de campanha é um hospital de guerra. Quando eu falo de campanha, aí, a campanha é um sinônimo de guerra, né? As campanhas militares, né? O hospital de campanha é um hospital de guerra. Então, tem que abrir um hospital de guerra que é para poder dar conta da demanda que vai explodir. Me parece bastante racional isso.
Sim, sim.
Quantos leitos hoje são necessários para o Rio Grande do Norte? Você acha que o que o governo está propondo é suficiente?
Olha, veja só, eu não tenho como fazer juízo de valor. Eu acho que o que o governo está propondo tem a ver com o que está enxergando como demanda provável. Mas, como eu disse, eu não tenho aqui os números à minha frente, e isso demanda uma, vamos dizer assim, um cálculo que é muito específico, que até escapa a própria epidemiologia, porque é um cálculo que tem a ver com a demanda de serviços, né? Muitas vezes quem faz esse cálculo são pessoas que têm experiência atuarial, né? De forma que eu não tenho como fazer um juízo de valor, mas a Secretaria Estadual está tendo um assessoramento, que eu diria, de bom padrão para fazer esse cálculo. O Dr. Ricardo Volpe tem participado tanto do cálculo da Secretaria quanto do cálculo de algumas empresas do setor privado, de maneira que esse cálculo específico, eu, embora não possa aqui atestar, porque não tenho meus olhos, mas também não é uma coisa da minha especialidade, eu tenho confiança de que está sendo feito dentro de bons padrões técnicos.
Bruno, vamos agora entrar na fase final do programa, a gente já extrapolou bastante o horário.
Eu queria questionar o professor José Dias. O senhor fala, há o risco de Mossoró, o senhor demonstrou alguma preocupação com os dados sobre o Mossoró, há o risco de Mossoró se tornar o epicentro aqui no Rio Grande do Norte do coronavírus?
Eu vou completar rapidinho aí o que o nosso querido doutor Ion aí falou sobre os leitos. Obviamente, também não é minha especialidade, mas esses números, eles são necessários para as projeções. Então, uma coisa que nós temos também batido na forma de utilizar os números é que nós precisamos de exatidão nisso. Entende? Então, assim, até exatidão de não saber quantos são. Veja que em ciência, medir o grau de incerteza do sistema é um dado importante. Então, isso é muito importante. Quer dizer, então, a gente não está preocupado somente com o número em si, mas a gente precisa saber das incertezas e como isso afeta, obviamente, a ação. Entende? Então, assim, num conjunto, obviamente, que se discute um problema desse tipo, é importante saber quais são as incertezas do número de leitos. Entende? O número, por exemplo, que eu já usei em algumas simulações, de UTIs. Eu vou falar de UTI porque é realmente um número importantíssimo. Você não faz um leito, por exemplo, no corredor de um hospital, imagina, um UTI, mas um leito você faz, certo? Você não pode contar, por exemplo, com todas as macas num corredor como sendo UTI, né? Eu imagino. Mas, obviamente, numa situação de guerra, como o Ian falou aí, você pode juntar ali leitos fabricados, digamos, rapidamente. Mas um UTI, ele é um patamar superior. Então, se você considerar 400 como um número razoável para o estado do Rio Grande do Norte, então você pode fazer pelo menos uma previsão de UTIs, saber quantos pacientes vão no agravamento da doença até chegar na UTI. Entende? E isso poderia ser já um número importante para nós termos, né? Ou seja, em que momento Mossoró, Natal, vai passar pelo número de UTIs, né? Eu acho que a gente estava falando hoje de 8 em Mossoró, era isso? Não, 6, né? 6 em Mossoró. 6 fatalidades, não é?
6.
Pronto. Esse número de fatalidades, ele se projeta no número de internações, no número de pessoas que já estão no processo. Então, quantos internados e quantas UTIs é algo que a gente poderia já perguntar aos gestores, né? Obviamente, para que a gente se prepare, quais são os números de UTIs que Mossoró teria e quais são os números de internamento. E quantos por cento desses internados evoluem para o quadro de UTI, né, nesse caso aí. Então, isso são números que, obviamente, devem ser declarados pelas secretarias, né, tanto dos estados como das respectivas dos municípios, enfim. E, como o Ion falou, no caso da Secretaria do Estado, né, eu vejo lá que a discussão ela é realmente de um nível alto, assim, com relação à precisão dessas coisas. E eles têm um número lá que é extensão. Então, o governo do Estado tem falado na extensão dos leitos, na extensão das UTIs. Então, ou seja, eles estão trabalhando exatamente com essa possibilidade ali de margem já em extensão para que não aconteça o gargalo, não é? Porém, até o final dessa semana, digamos, nós vamos passar aí realmente por um prazo importante no histórico, né, do problema. E aí essas precisões elas vão chegar de forma mais, digamos, mais clara, né, com relação a quando será o pico e quando será o pico de demanda da hospitalização e das UTIs. Né? Então, isso vai sair, obviamente, porque em todos os países isso foi chegando, as coisas foram começando a entrar nas discussões, os números reais, por exemplo, eles começaram a aparecer. Uma pergunta simples, por exemplo, a SAMU, ela é uma UTI ou não? Né? Então, na gravidade do problema, você vai ter que usar, obviamente, esses números sendo realmente torcidos como para sair tudo que tiver de possibilidade de recurso hospitalar para que o problema seja contornado. Então,
muito bem.
Essa visão estratégica ela vai, obviamente, sendo criada. Então, às vezes, a imprensa e a população quer que a gente faça uma projeção como se a gente fosse... Né, a gente não tem, assim... A gente não tem como evoluir estudando o sistema e o sistema evoluindo e já prevendo. Então, essa dificuldade. É um sistema dinâmico. Isso é uma parte da física que é extremamente importante hoje. Sistemas dinâmicos, eles, por exemplo, podem dizer quando o tempo vai mudar, se vai mudar amanhã ou depois. Então, vocês imaginam a dificuldade que se é prever qual vai ser a temperatura de Mossoró daqui a 15 dias. Então, isso é um sistema dinâmico, não é? Isso. Então, os sistemas dinâmicos na física, eles têm essa condição de mudar facilmente. E, às vezes, um parâmetro simples muda completamente o macroscópio. Uma coisa simples, entende? Você tirar uma parte do sistema dinâmico, você pode, por exemplo, uma impureza num copo com água a 0 grau vai fazer ele mudar de sólido para líquido. Uma impureza, né? Porque é um sistema dinâmico. Se a água for pura, os parâmetros termodinâmicos é de uma forma. Se a água for água com sal, ou água com álcool, ou água com qualquer outro soluto ali, você vai ter os parâmetros termodinâmicos diferentes. Então, isso é um sistema dinâmico. Então, essa visão que a física tem, que ela dá do problema do COVID, é aproximada de um sistema dinâmico. E aí você vai alimentando todos os parâmetros e vendo o que é que a gente pode fazer daqui para sexta-feira ou daqui para semana que vem. Né? E essa é um pouco a nossa, pelo menos a minha conduta científica nesse caso, é de ter o modelo e alimentar os especialistas lá e os gestores do que eu acho que vai acontecer nos próximos dias.
Muito bem, professor. A gente já está encerrando o programa, mostrando também o quanto é importante também o sistema de saúde no Brasil, o SUS, né, tem sido fundamental nesse processo. O Boris Johnson, inclusive, depois que ele recebeu o alta, ele falou: o sistema público de saúde do Reino Unido foi que salvou a minha vida. Então, olha só como é importante. Você falou do SAMU, a gente fala também das vacinas, as estruturas ambulatoriais nas pequenas cidades, tudo isso é SUS, e às vezes a gente fica, né, nesse debate, assim, às vezes sem sentido, se acaba ou não com o SUS. Imagina o Brasil ser um SUS numa situação como essa de pandemia. Eu queria agradecer a participação do professor Zé Dias e do doutor Ion de Andrade. Queria deixar as palavras finais, para que vocês possam fazer alguma consideração, e dizer que a gente também está aberto aqui no Foro de Moscou, pedindo para que todos ainda que não se inscreveram, se inscrevam no canal para ficar acompanhando as nossas transmissões, e dizer que o espaço está aberto.
Posso?
Vamos começar.
Veja só, eu acho que a gente tem aí desafios de uma complexidade muito grande que tocam a enxergar o que é que está acontecendo. E eu diria que o Rio Grande do Norte deve ao modelo desenvolvido pela equipe do professor Zé Dias até mesmo a possibilidade de enxergar que esses 15, 16 dias de isolamento social produziram resultados importantes do ponto de vista da proteção de vidas, porque se a gente não tivesse esse modelo dinâmico que ele explicou, nós não teríamos a possibilidade de, sequer de imaginar o quanto de vidas perdidas nós poderíamos ter tido. E é muito importante, portanto, a gente poder ter alguma coisa que faça um prognóstico em função de variáveis que são conhecidas e que já tiveram a oportunidade de trabalhar e de mostrar do que elas são capazes em outros países. E, portanto, eu diria que a gente está com uma sorte muito grande em relação à capacidade de enxergar um pouco mais adiante, tá certo? Uma lanterna que faz com que a gente possa enxergar cenários sem os quais a gente... Você imagina hoje, com a pressão que a gente tem por parte dessa ignorância que hoje virou também epidêmica no Brasil, no sentido de relaxar o isolamento social, se a gente não tivesse os argumentos sólidos que a matemática e a física nos oferecem, né? E que a gente pode ver no gráfico para onde foi a curva e para onde teria ido a curva se não tivesse havido controle. Portanto, isso é importante e eu diria assim, que essa é uma parte do problema. A outra parte do problema é a parte da saúde pública, aquela que encosta no cotidiano e na vida das pessoas. E nesse sentido, eu acho que a atenção primária em saúde ela tem um papel fundamental, porque é a infantaria dessa guerra. Nós temos milhares de equipes da Estratégia de Saúde da Família, centenas de unidades básicas de saúde tradicionais. Todas elas devem incorporar uma missão, que é de fortalecer o isolamento social nas áreas em que elas trabalham, mas também informar as comunidades sobre como proteger aqueles elos mais frágeis dessa cadeia, que são justamente os idosos e os doentes crônicos, para que eles adoeçam o mínimo possível, para que eles faleçam o mínimo possível, porque se isso acontecer, a gente vai ter um sistema de saúde mais capaz de enfrentar a epidemia e de atender as pessoas que puderem, de qualquer maneira, buscar assistência. Então, eu acho que é esse cenário que a gente tem, por um lado, uma capacidade de enxergar e, por outro, a gente tem que ter também uma capacidade de fazer, não somente na área hospitalar, mas também na área da atenção primária. Então, eu queria deixar aqui, para todos os que estão nos ouvindo, esse desejo, essa vontade, né, de que haja uma adesão muito forte de todos e, sobretudo, da atenção primária, no sentido de construir um cenário que seja o menos danoso possível para a saúde das pessoas.
Queria agradecer aos dois professores, ao professor José Dias do Nascimento.
Falta o professor José Dias falar, Bruno.
Falta só o professor Dias falar, né?
As considerações, professor.
Bom, eu vou ser breve. Acho que o doutor Ion ele fez um resumo realmente do que eu poderia dizer também com relação à importância de você ter um modelo e essa junção, né, do epidemiólogo com o físico matemático. Isso é uma parte, existem revistas especializadas, cientistas, congressos, né, a epidemiologia matemática ela é uma área por si só, ela não foi inventada aqui. Então, a ignorância, às vezes, traz com que as pessoas vistam a carapaça de bruxo, né, de vidente, mas é ciência, existem revistas científicas, isso é uma área extremamente importante, utilizada. O que acontece é que nosso atraso estrutural nos empurrou para o momento atual também. Né? Nós temos potências em biotecnologia no mundo. Né? A China é uma potência em biotecnologia, os Estados Unidos é outro. Então, se os Estados Unidos está sofrendo, né, o que está, né? Eu estou aqui em Boston falando nesse momento, e, por exemplo, as escolas que estavam previstas de voltar, elas foram levadas agora para mais um mês, entende? Então, assim, vocês estão acompanhando aí no noticiário o problema, né? As incertezas, o próprio presidente aqui americano, ele subavaliou o vírus também, entende? Ele teve que rever os passos e voltar atrás e reconsiderar pontos. Então, eu gostaria realmente muito que o Estado do Rio Grande do Norte, o Brasil, abrisse os olhos, né? Respondendo agora especificamente uma das questões que o Bruno e o William colocaram aqui, sobre alguém que comenta se o isolamento vai resolver. Não, o isolamento ele retarda a curva. O número de pessoas que vão ser infectadas é constante, é 70%. Né? Imunidade de rebanho, como o doutor Ion sempre levanta aí, isso vai acontecer. Nesse momento, os problemas vão diminuir, porque nós vamos ter poucas demandas nos hospitais. Então, hoje, nós estamos fazendo a coisa, obviamente, a mais, digamos, a ação mais simples possível. Certo? Se nós estivéssemos no país mais desenvolvido, teríamos outras ações. Por exemplo, a testagem em massa, o isolamento de nós, da rede de contágio. Tá certo? Por exemplo, um profissional da medicina, quando ele é infectado, pessoal, em vez de ele passar isso aí para 4 ou 6, ele vai passar para 12. Dependendo da carga viral, um médico com o vírus em uma comunidade é terrível em dois momentos. Primeiro, porque ele tem contato com muita gente e tem uma carga viral muito grande. E segundo, porque ele vai faltar no front um pouco de tempo depois, porque ele vai ter que ser retirado como doente. Então, você percebe que num lugar onde a biotecnologia, né, ela é presente, as ações são completamente diferentes. E isso somente é feito com ciência. Outra questão importante, vocês são jornalistas, eu falei um pouco sobre as subnotificações, e outro papel importante que nós estamos também levando assim, adiante com isso tudo é a questão da jurisprudência, entendeu? Ou seja, os crimes relacionados com o nosso comportamento biológico. Isso está longe ainda de ser discutido no Brasil, mas já existem conselhos no mundo, existem pessoas apontando para isso. Por exemplo, nós podemos enquadrar uma pessoa, tá certo? Pelo perigo biológico que ela causa, entende? Isso vai ter que ser avaliado, porque essa pandemia ela vai deixar traços aí na história de pessoas, por exemplo, que atacaram cientistas, né? Nós temos aí um programa de televisão que outros blocos estão atacando o conhecimento científico, estão distorcendo o que nós estamos dizendo. Nós temos pessoas e instituições de extrema responsabilidade nos seus currículos. Nós temos a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que eu não me canso de dizer que talvez seja a instituição mais importante desse estado. Entende? Tudo que acontece no Rio Grande do Norte, o pessoal vai para dentro da UFRN para saber o que, seja um meteoro, seja uma doença, um vírus, o que é que a UFRN diz? Então, nós não podemos deixar que pessoas irresponsáveis, entende? Elas tentem esse confronto com a UFRN, até com universidades como a Universidade de Harvard, que foi citado também em um programa aí de televisão. Enfim, então, eu acho que o Código Civil, isso agora fazendo um direcionamento para daqui, talvez, eu não sei, uma década, quanto tempo o Brasil vai precisar para mudar, e os Estados Unidos e outros países, mas o Código de Biossegurança. Nós estamos discutindo aqui como é que nós vamos, a partir de amanhã e quando esse problema passar, como é que nós vamos agir, tá certo? Com os problemas que essa pandemia trouxe. Então, isso tudo é uma discussão muito mais larga, é uma discussão muito mais profunda também nas suas consequências para a sociedade e que deve acontecer nos próximos anos. Mas fica o registro do enfrentamento de cada um. Vocês estão de parabéns, porque isso aqui, obviamente, é muito importante, né? É um tempo importante para se falar, para se explicar, para se deixar claro o que nós estamos fazendo. E eu reitero, né? A ciência ela só tem como, motivação a clareza, né? A clareza das suas hipóteses, a clareza dos seus postulados e a consequência das suas análises. Fora isso, o mundo corre do mesmo jeito. Então, obrigado aí pela oportunidade e nós nos vemos. Até mais.
Encerrar, Bruno.
Vamos. Queria agradecer ao professor Ion, ao professor José Dias, pela participação muito esclarecedora. A gente reforça aqui que o papel do jornalismo nessas horas não é fazer piada em rede social, não é promover o obscurantismo. O papel do jornalismo nesse momento é ouvir os especialistas que estudaram e têm o conhecimento para tratar do assunto. Eu comento política, mas vocês estão vendo aqui atrás, ó, eu estudo para comentar política. Eu não estudo para comentar epidemiologia. Eu não estudo para comentar estatísticas, porque eu não tenho conhecimento. Então, a gente precisa sempre trazer quem estuda para explicar para vocês como funciona. Fazer piada na rede social, reforçar teses obscurantistas, não é nosso papel. Então, a gente está aqui, eu fico muito feliz, eu começo a semana como profissional satisfeito de trazer o professor Ion, trazer o professor José Dias, para que a gente possa apresentar às pessoas informação. Se tiver algum especialista, eu já conversei com alguns, se eles tiverem condições, tiverem trabalhos, ciência se rebate com ciência, não com achismo. Então, queria agradecer, eu fico muito feliz em ter trazido vocês hoje aqui para a gente poder fazer jornalismo. E jornalismo é com informação correta e ouvindo quem entende, não fazendo palhaçada em rede social.
Muito bem, Bruno. É só agradecer a Mirella Lopes, o Dias Neto e Eliane Maria Conceição pelos parabéns, né, ao programa e aos profissionais também que participaram. E o Arimatea Lúvio dizendo, ciência como aliada da informação e do conhecimento. É isso aí, gente. Amanhã a gente volta com mais uma edição do Foro de Moscou ao vivo.
Valeu, pessoal. Obrigado, professores.
Bom dia. Até mais.